Bom dia, amada igreja, é uma alegria poder estar aqui para pregar a palavra do Senhor nesse penúltimo dia do ano, né? Eu estava até falando com o Fabiano ali, brinquei último dia do ano, mas não, é o penúltimo, dia 30 de dezembro, e como o Reinaldo já falou algo, eu estou na expectativa, né, do nascimento do meu segundo filho, aí, o Daniel, e a gente não sabia se viria ou não, está tudo incerto a qualquer momento, então eu pedi para o Patrick, eu falei, ó, prepara uma segunda mensagem aí, que de repente eu posso não estar aqui, né, e o Patrick de antemão já colocou o Reinaldo, né, Reinaldo, é você, viu? Você que vai falar. Mas quando eu estava preparando a mensagem, Deus começou a falar o meu coração, essa palavra que eu vou trazer hoje da parte dele. E quando eu preparando ali, eu falei, nossa, será que vai nascer e eu não vou poder falar isso aqui, Deus? Vou ter que guardar até quando essa mensagem, né? Quando vai ser a próxima oportunidade? Mas não. Não nasceu, Moniz está aí, e então a gente vai falar um pouquinho da palavra de Deus. Bom, pessoal, como vocês viram o tema aqui, que eu coloquei para a mensagem, do que você jamais abriria mão? Bom, normalmente nós não abrimos mãos de muitas coisas, e essas coisas... Por que será que a gente não abre mão? Eu tenho certeza que a gente não abre mão de muitas coisas porque a gente tem essas coisas como muito valorosa, muito importante para nós. Então podemos pensar, o que seria essas coisas? Eu pensei em algumas coisas aqui, como eu coloquei até na foto, filhos, alguns... Gostam bastante de futebol, outros não abrem mão daquele almoço em família, toda a família reunida todos os dias, talvez não o almoço, mas a hora de sair de casa, cada um se arruma e consegue esse tempo como pode. Talvez outros, não sei se mais jovens, ou mais adultos, eu não sei quem gosta muito de internet, né? Eu não sou muito fã, confesso, eu consigo ficar uma hora e meia, duas horas ali e depois não quero mais o dia inteiro, viu? Eu não sou fã disso. Mas tem gente que gosta muito, principalmente com esses sites de relacionamento, né? Facebook, principalmente. Talvez é algo que você jamais abriria a mão. Talvez um lazer, uma viagem, talvez é algo importante para você e você valorize isso. E uma coisa interessante, eu citei algumas aqui, você vai lembrar de outras que talvez mexa com você. Uma interessante que me trouxe até a ideia para falar um pouquinho do assunto, eu coloquei ali um carrinho de supermercado, né? Esse carrinho de supermercado me deu noção um pouquinho do que é isso, abrir mão de alguma coisa. Por quê? Esses dias eu estava em casa, na minha casa se bebe muito leite hoje, né? A Monize toma bastante leite, porque na gravidez, as mulheres sabem, dá muita azia. Eu creio que o melhor remédio para azia é o leite gelado. Então, é muito leite lá em casa, a Esther também, e é um pouquinho só, viu? E a gente fica atrás de promoções no supermercado, leite, né? E o leite é aquele preço super alto, né? R$2,10 aí. E aí, a Monize viu numa propaganda na televisão, a Monize viu uma promoção num mercado grande, famoso aqui. E aí a Monize viu aquela promoção, o leite estava R$1,67. 40 centavos, mais ou menos. Eu pensei, poxa, 3 caixas, né? Eu queria levar 6. Só que eu cheguei no mercado, só podia levar 3. E eu estava sozinho. E aí, eu no mercado, pegando as caixas no desespero, lá, tá acabando, né? Peguei aquelas caixas rápido. E eu com o meu carrinho andando para a fila, eu comecei a observar os outros carrinhos. E aí eu olhava para aqueles carrinhos, eu falava, pô, nem todo mundo está levando leite. Não é todo mundo que está levando leite aqui. Mas, poxa, não é uma super promoção? Mas eu olhei para aquilo e Deus começou a me mostrar. Falar assim, você está vendo, o que é importante para você hoje não é importante para os outros. Nem todo mundo está pensando igual você. Tem outras pessoas aqui que têm coisas importantes que ela tem na cabeça. Ó, vou comprar cerveja, vou comprar a carne, eu vou comprar... E as pessoas pensando naquilo, e Deus começou a me mostrar. Você percebe que nem por isso você pode dizer que aquilo não é importante para ela. Cada pessoa está vivendo uma situação. Só que a gente entende que essas coisas são importantes para nós. E a realidade aqui, talvez você possa me dizer, não é importante para você, mas é importante para mim. Como tem coisas que é muito importante para mim e não para você. Mas, em cima de tudo isso, a gente não abre mão de várias coisas. E o que será que Deus não abre mão jamais? Qual seria um querer irrecusável de Deus? Algo que Deus determina. O Reinaldo falou de alguns tentando acertar o meu tema, o que eu ia falar, errou. Errou todos, viu, Reinaldão? Não acertou. Mas a última música acerta, viu? A Bíblia nos mostra muitos, porém eu quero olhar para um só. Hoje, só um. Que eu vejo hoje não estar muito em alta no meio cristão. É importante ressaltar que nem sempre... Nós enxergamos as coisas que são importantes para Deus, a gente enxerga isso para nós. Isso acontece. Mas a gente tem que enxergar como Deus. Ele é o nosso modelo real. E eu queria aqui ler 2 textos antes de fazer uma oração para vocês perceberem o como as coisas são importantes para Deus. Se você quiser utilizar da sua Bíblia, os textos estarão na tela com as referências. Eu vou fazendo a citação para que a gente possa desenvolver. Atos 2,36 e depois Filipenses 2,9. Veja o que Deus diz sobre o que Ele não abre mão. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel... de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui, Atos 2, a pregação de Pedro, ele anunciando, e o povo dizendo, o que eu faço? Pedro deixa claro o que eles tinham feito. E muito interessante que fica, um querer de Deus, Deus o fez Senhor e Cristo. Um querer irrecusável de Deus, sabe qual é? É que Cristo não seja apenas um Salvador, mas que seja Senhor também. Olha o outro texto em Filipenses 2:9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você. Pai Celeste, Pai amado, eu clamo agora, Deus, pela tua visitação à tua igreja, Deus. Usa a minha vida, Deus, pelo Teu Espírito Santo habitando em mim, ó Deus, e falando aos corações, Pai. Traz clareza à Tua palavra, Deus. Que aqui tudo o que for falado e lido, Deus, possa glorificar o Teu nome, Deus. Perdoa as minhas falhas, purifica-me, Deus, e me leva a Te glorificar, ó Deus. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu quis ler esses dois textos antes do principal que eu vou ler, mas com o interesse de mostrar para vocês que Deus tem um querer irrecusável, que é que Cristo seja Senhor. Senhor na minha vida e na sua vida. Como ele diz, Deus o exaltou, Deus o fez Senhor, Cristo é Senhor. E em cima disso, em cima disso que eu coloquei, eu queria ver com vocês hoje quatro conceitos bíblicos mostrando se realmente Cristo é Senhor na minha vida e na sua vida. Quatro conceitos. Se puder me trazer um pouquinho de água que a garganta secou. Quatro conceitos importantes. Abra sua Bíblia. Agora pode abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos 14, versículo 7. Romanos capítulo 14, verso 7 até o 9. Obrigado, Igão. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Quando eu peguei esse texto aqui, o que estava acontecendo aqui nessa carta escrita por Paulo aos Romanos? Existia aqui uma grande diversidade da igreja. E essa diversidade demonstra o poder de Jesus em unir pessoas diferentes numa unidade genuína. Isso é muito interessante. No entanto, nós temos um adversário. E esse adversário também está trabalhando. Satanás trabalha na carne de todos nós para criar o quê? Divisões e ameaçar essa unidade. Cristãos, aqui na carta de Romanos, maduros, que a gente pode colocar como cristãos fortes, tanto judeus como gentios, entram em conflitos. Com quem? Com cristãos imaturos, fracos. Os fortes compreendem a sua liberdade em Cristo, então eles se sentem tranquilos. Eu posso beber tranquilamente, eu posso comer carne sacrificada para ídolos, porque eu sei que não existe mesmo deuses. Então os fortes estão se sentindo totalmente livres pela sua consciência de que tudo é para Deus. E os fracos, onde entram nisso? Os fracos são aqueles crentes judeus que ainda por algum motivo vivia as leis cerimoniais mosaicas. De alguma maneira eles ainda obedeciam o sábado, eles tinham ainda todos os rituais ainda. E em contrapartida, os crentes imaturos gentios, de alguma maneira, eles ainda não tocavam em carne sacrificada. Eles tinham todo um processo para adorar a Deus. O que que acontecia com isso? Em todos os casos, a consciência do mais fraco ficava perturbada. E eles ficavam até tentados a violá-la. O cristão maduro, de alguma maneira, considerava o fraco, sabe como o quê? Legalista, hipócrita. Era assim. Se às vezes hoje a gente olhar para algumas igrejas, tem igrejas que pregam de púlpito sobre a bebida que não se pode beber. A gente sabe que isso não está na Bíblia. A Bíblia fala de embriaguez, de consciência. Mas tem igrejas que pregam isso. E muitas vezes a gente pode estar falando assim, é legalista, é isso. Mas uma coisa interessante é que o crente maduro considerava o fraco como legalista e hipócrita. Já o fraco julgava o forte. Na melhor das hipóteses, como o quê? Irresponsável. E talvez até como depravado. Sabia? Eles podem olhar para a gente desse jeito, ó o beberrão lá, ó o depravado. E a gente olhar, ó o legalista lá. E ficar essa... Era isso que estava rolando aqui em Romanos 14. E para entender, eu quero trabalhar esses quatro conceitos. Como é que Cristo pode ser Senhor na nossa vida? Porque Ele é Senhor por determinação de Deus. Mas muitas vezes, na minha vida, Ele não tem sido. E olha só, primeiro conceito. Quando Cristo é Senhor, não há espaço para o eu. Olha o que o texto diz lá, Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Que profundo o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, vocês estão brigando, debatendo, mas todo mundo vive para mim. As intenções são para mim. E uma coisa interessante que a gente precisa entender é ver a motivação do coração de cada um. Se é adorar e servir ao Senhor. Com o senhorio de Cristo, isso deve terminar. Porém, nem sempre acontece assim. A gente sabe disso. A gente muitas vezes dá espaço para o nosso eu, para o nosso ego falar mais alto. E a tendência do comportamento humano é assim, é voltada para a plena satisfação do próprio eu, desde que nasce até que morre. O Genivaldo tem 3 filhos aí, os 2 ele já percebeu que pensa sempre só nele. Dá briga lá entre as crianças pelo brinquedo, tudo, não é assim? Lá em casa também. A Esther não tem outra, mas ela quer dominar quando tem outra criança. O priminho lá, ela puxa. E quando puxa, aí se toma, aí é assim, eu vou me garantir. Aí começa a trocar tapa, empurrão. A gente não troca tapa ainda, porque a gente tem uma consciência assim, a gente tenta controlar, né? A gente fica meio naquela lá, não, eu não gosto dele, mas se eu pudesse eu batia, né? Então, às vezes, a gente acaba agindo assim. Age em atitude de total autossuficiência. Eu acho que eu sou o centro, a razão, o alvo de tudo. Não é assim? E essa exagerada exaltação da própria personalidade, as opiniões, os próprios interesses, são mais importantes que os pensamentos de todos os demais. A gente acha assim, não, eu estou certo e está todo mundo errado. Você já percebeu? Acontece assim? Às vezes você se julga o único a ter valor. A Bíblia diz que nós não devemos agir assim mais. Nós não devemos viver mais para nós. Olha o que o texto diz. Quando Cristo é Senhor, não há espaço para o eu. Olha o texto. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você já pensou quando você posta alguma coisa no Facebook? Você está pensando em você ou em Cristo? Você já parou para pensar? Porque eu acho que o Facebook é o que mais atinge o pessoal aqui, né? Todo mundo tá, né? Eu até falei para a Moniz, o ano que vem eu tô também, viu? Pode ficar tranquilo que eu tô chegando também. Mas você já parou para pensar se tudo que você faz é para aquele que morreu e ressuscitou, não é mais para você mesmo? É algo para se perguntar. Se não está acontecendo assim, será que Cristo é o Senhor? Ou você é o Senhor? Outro texto. O que passou foi 2 Coríntios 5,15 e agora 1 Pedro 4,2. Olha só. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Sabe o que eu olho nesse texto? Eu vejo que a gente tem muito pouco tempo, como diz o texto bíblico aqui, no tempo que resta na carne, para que a gente, de alguma maneira, imite a Jesus e não o mundo. O mundo valoriza o homem e coloca Deus de lado. E eu e você? Quem a gente tem valorizado? O Senhor? Cristo é Senhor da sua vida? Ou você tem deixado o eu tomar espaço? O que que tem controlado a sua vida? É muito fácil o eu tomar conta e a gente sentar no troninho lá e falar assim, olha, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, isso é para mim, eu estou pensando só em mim. Não, o irmão lá, ele se vira, o problema é dele. A gente pode usar muitas vezes isso. Isso para nós é algo que, olha, a carne se levanta. Por isso que esse não tem PowerPoint, por isso que em Gálatas 2,20, Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Filipenses 1,21, para mim o viver é Cristo. A visão certa deve ser cristocêntrica. Cristo no centro da minha e da sua vida. Quando Cristo é Senhor, não há espaço para o eu. Primeiro conceito. Segundo conceito. Quando Cristo é Senhor, há uma razão clara para a nossa existência. Olha o que diz lá em Romanos 14,8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Acho muito interessante porque se repara que tudo é para o Senhor. Você percebeu que existe um Senhor que está preocupado com a sua vida depois que ele te salvou? Ele quer ser Senhor. Olha que interessante, eu peguei duas declarações de pessoas perguntadas sobre qual é a razão para você estar aqui, para você viver aqui neste mundo. Uma disse assim, estamos aqui somente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ou seja, cumprir o ciclo da vida. Outra pessoa disse, você existe para fazer o que quiser. Está liberado. Cuidado, a Bíblia não ensina desse jeito. A Bíblia diz que existe um Senhor sobre as nossas vidas. Alguém que tem interesse em mim e em você. Cristo, ele é exclusivo, ele é prioritário. Assim a Bíblia diz. Isso tem a ver essencialmente com a própria razão da nossa existência. Ou seja, tudo foi criado por ele e para ele. Onde está isso? Colossenses 3,16. Olha o que diz Atos 20:24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É super interessante porque Paulo, ele leva a sério as ordens de Deus e ele sabe, a partir do momento que Cristo o salvou, ele sabia que ele tinha uma carreira. Se a gente lembrar lá de 1 Timóteo 4:7, não lembro se é 1 Timóteo 4:7 ou 2, mas fala que ele completou a carreira, guardou a fé. Ele está chegando no final. É 2 Timóteo 4:7, porque ali é o fim da vida dele já, ele preso num calabouço lá em Roma, sem ninguém, pedindo a capa dele para que Timóteo pudesse trazer. Muito interessante, final da vida, ele chega ao final da vida dele entendendo. É difícil para nós isso? No meio do caminho dá aquela relaxada, aquela, sabe, alguns se desviam, eu fui um caso assim, muito novo, mas ele segue até o final, com a clara razão da sua existência aqui depois que foi salvo. Você também recebeu um ministério do Senhor. Você também tem que ter isso como foco. Se você não entender isso, não tem jeito de viver com Cristo como Senhor da sua vida. Outro texto. Olha só. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aqui é quando Paulo estava indo para Jerusalém e chega um profeta chamado Ágabo e coloca e amarra um cinto nele e fala: ó, não vai para lá, que coisas piores vão acontecer. E Paulo diz isso: eu estou pronto, e você? E eu? Estamos prontos para que enfrentar todo tipo de situação? Eles rogaram a Paulo que não fosse. Eu tenho uma política lá onde eu trabalho, né, lá na minha empresa, lá na pequena empresa Ceritec, lá, é 2 funcionários, viu, pessoal? Nada muito grande, pequena. E eu tenho uma política lá, uma filosofia. Meu irmão não é cristão, né, e faz sociedade comigo, e eu tenho a filosofia de chegar em casa sempre 6 horas da tarde. Eu não passo disso. Às vezes o salário, ó, isso aqui ninguém escuta, é assim, ó, né? Mas eu tenho a visão que eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho a visão que isso agrada a Deus, isso demonstra que Deus é Senhor da nossa vida. E assim, e por mais que às vezes apareçam tentações para que a gente abandone isso, a gente não quer abandonar isso. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. E às vezes a gente vê hoje não existindo a clara razão por que eu estou aqui, que é para glorificar a Deus. E às vezes a gente toma uma atitude e acaba perdendo esse foco, pensando só em coisas, às vezes, materiais. Então, cuidado, querido. Cristo é Senhor da sua vida? Então, essa é a razão clara para você estar aqui. Terceiro conceito. Quando Cristo é Senhor, eu sou propriedade exclusiva. Eu entendi que eu sou propriedade exclusiva. Olha lá o que diz na parte B do versículo de Romanos 7:8. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Propriedade exclusiva. Quando você vê uma placa em uma casa escrito aluga-se ou vende-se, você pode chegar lá e entrar, pôr suas coisas, pega uma chave lá, vai com o chaveiro, né? O chaveiro faz a chave, você vai lá, abre, entra, vai colocando os móveis e chega lá e vai morando. Você pode fazer isso? Não pode. Sabe por quê? Tem um proprietário, tem um dono. E é a mesma coisa com o Senhor Jesus. Ele é o nosso proprietário. Aqui, propriedade exclusiva, eu sou casado, tenho a minha esposa ali. Até falo minha esposa, né? Porque é minha esposa, eu tenho como minha. E a gente valoriza isso. Ninguém quer dividir. Ninguém quer fazer isso. Tanto é que houve uma situação lá ontem no elevador lá de casa, ontem acabou a luz. E quando você está subindo no elevador e acaba a luz, ele breca. Onde parou, parou. Você tem que gritar, chamar, corta o telefone do elevador, corta geral. Pelo menos no meu prédio assim, não sei no seu se já tem uma tecnologia melhor. Mas no meu corta geral. E aí, de repente, a vizinha começou a gritar que o meu vizinho de frente estava preso. E aí, desesperado, chama lá o zelador e pega a chave. E aí ela começou a dizer, nossa, ele sofre, ele tem pressão alta. E ficou um silêncio aquilo. E para você achar, tem que abrir porta por porta, se ninguém falar. 13 andares, né? 13 andares, duas portas de elevador. E a gente gritando, e aquela moça começou a ficar desesperada, é meu marido, e começar a perceber que ia ficar sem o marido. E a gente desesperado até que ele falou, tô aqui, deu um berro lá, né? Ele estava super tranquilo, a hora que abriu ele saiu naquele breu, né? No escurão, ele sai dali e a esposa fica assim, super feliz, acalmou a hora que viu ele. Porque ela tinha como o marido dela. Ninguém quer perder. E Cristo, a mesma coisa. Ele tem a gente como propriedade exclusiva da minha e da sua vida. Olha o que diz o texto de Pedro. 1 Pedro 1, é 18 e 19. Aí no slide saiu só o 19. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que fantástico! Cristo te resgatou igual! A gente chegou lá, abriu a porta, o cara saiu. E se não fosse ninguém lá? E se ninguém ligasse para ele? Como seria? Mas não. Cristo olhou para mim e olhou para você e falou, olha, eu vou resgatá-lo. Eu vou pagar o preço. Você é propriedade dele. Não há mais direitos para você ficar escolhendo, oh, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Pergunta para ele antes, o que ele quer? Outro texto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Querido, você já pensou em glorificar a Deus com esse corpo que você tem? Quando Cristo é Senhor, a gente dá frutos. Ele diz que sem Ele a gente não pode fazer nada, absolutamente nada. Você já pensou nisso? Quando Cristo é Senhor, você é dele? Você é propriedade exclusiva dele? Ou você está pensando ainda, eu faço do jeito que eu quero? Deus está trabalhando. Deus quer aqui. Pensa uma coisa, a gente às vezes tem muito, o Rafael até falou isso, misticismo, superstições, nossa, vai virar o ano, tudo vai mudar. Ilusão. Ilusão. Se você não tomar uma decisão e falar, Cristo, eu quero que o Senhor seja esse na minha vida, eu quero isso. Se a gente não tomar essa decisão, vai virar o ano, continua a mesma coisa. Não muda nada. As pessoas que colocam pule sete ondas e a sua vida está resolvida. O Rafael até brincou, né? Eu já tentei pular várias vezes as sete ondas, só que eu nem sabia quantos eu pulei. Tá de noite, uma escuridão, saía pulando. Se pulei três ou quatro, porque a vida nunca melhorou, né? Então, assim, a realidade é que não vai mudar se você não se apresentar e falar, Senhor, reina na minha vida. Eu quero deixar o Senhor trabalhar. Eu quero que você, Senhor, faça isso. Então pense nisso. Outra coisa que é interessante. Quando Cristo é Senhor, eu sou propriedade exclusiva. Olha o que diz João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Quer ver? É muito gostoso você saber que você é propriedade de alguém que te traz segurança. Imagina, quando você lá, né, nem todo mundo pode ter seguro de carro, de casa, não sei o quê. Quando está no seguro, você não tem mais segurança? Por mais que roube, depois alguém vai ter que devolver o seu dinheiro. Cristo é o nosso seguro. Ninguém pode arrebatar eu e você da mão dele. Ninguém. Da outra vez o Felipe fez uma ilustração que ele, eu achei bem interessante, ele pegou alguma coisa na mão e segurou apertada assim, ó, e pediu para dois meninos virem tentar arrancar da mão dele aquilo que ele tinha. Não conseguiram, e forçavam, e chamou mais um, e ninguém conseguia. Porque ninguém pode arrebatar da mão dele. Você está segurado. Quer coisa mais gostosa? Mas permita que ele seja Senhor da sua vida. Esse é o nosso desafio dessa manhã. Quarto conceito e último. Quando Cristo é Senhor, sou salvo para servi-lo. Aí você vai falar, onde você achou isso aí, meu irmão? Olha só o que diz o texto. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos 14:9. Sabe onde eu achei isso? Porque pela obra redentora da cruz é estabelecida uma nova relação entre nós cristãos e Deus. A abençoada e gloriosa vida agora de Senhor e servo. Foi estabelecido isso. A partir da obra, foi precisamente para esse fim que ele morreu. E agora, com essa obra, se estabeleceu. Eu passei a ser servo desse Senhor. Isso é fantástico. Quando a gente olha para esse detalhe e fala, olha, agora eu entendo também que não adianta só ele me salvou e eu sento nesse banco aí e fico assim. Adianta alguma coisa? Foi precisamente para isso que ele nos salvou? Para ficar sentado no banco só? Ou para servi-lo? Ou para fazê-lo? Ministérios tem diversos. Dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, lá na rua, o Josué trabalha no fórum, ali na rua passa muita gente. Tem inúmeras atuações dentro da igreja. Quantos ministérios, OEBF, aparece muita coisa. E foi para isso. Olha só que interessante, mais um texto. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Repara os detalhes. Primeiro detalhe, Cristo é Senhor mesmo, porque toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então Cristo é Senhor. E olha a relação estabelecida entre Deus e nós agora. Ele fala, ó, eu sou o Senhor, toda autoridade me foi dada. Então faço o quê? Ide, fazei discípulos, batizando, ensinando. E no final ele fala o quê? Tenho te dado a opção. Está escrito isso aí lá? Não está, né? Então por que que a gente às vezes coloca, né, dessa maneira? Toda autoridade, mais um texto, estou encerrando já, sou salvo para servir. Olha o que diz lá Efésios 1, 20 a 23. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que legal, olha o segredo. Encontrei nesse texto, quando estava fazendo a concordância, acima de todos. Acima de todo tipo de demônio, principado, reis, tudo, tudo, nome que se possa referir, que já se referiu, que você já ouviu como um cara top, sabe? Cristo está acima de todos esses. Olha que fantástico. Ele te deu o privilégio de servi-lo, esse. Agora é o seguinte, quando você diz assim, é opção, sabe quem você vai servir? O diabo. E aí, meu irmão, a situação é a seguinte, quando a gente serve o diabo, é a mesma coisa que entregar um carro para uma pessoa desabilitada. Quais são os riscos que você corre? É a mesma situação. Se Cristo não está sendo o Senhor da sua vida, tem outro que está. E aí você corre todos os riscos que você poderia correr, porque Cristo é Senhor e é o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós, às vezes, podemos dizer, não, eu não aceito Ele como Senhor, né, nessa área, eu não aceito, mas saiba, como eu li no primeiro versículo de Atos 2,36 e Filipenses 2, de 9 a 11, ele jamais deixará de ser Senhor, porque Deus o fez. E ponto. O mais prejudicado, quando ele não é Senhor de áreas da minha vida, o mais prejudicado sou eu e é você. Nós estamos sendo prejudicados. E Deus, ele está dizendo para nós nessa manhã, que Ele quer ser Senhor da nossa vida, não a partir do dia primeiro, mas a partir de agora. Ele está querendo isso. E não é à toa que Ele colocou essa mensagem. Eu vou concluir agora com uma ilustração, que quando eu estava preparando essa mensagem, eu fico lá, tem tudo na mão, mas nada vai para o papel, não sai, não vai. Você está 2 semanas com o negócio aqui, e o que que vai, Deus? E Deus vai deixando aquela coisa, eu, Pai, me ajuda, me ajuda. E aí, de repente, eu deitado lá na cama, e aí a Esther chamou a Moniz, mamãe, vem deitar comigo aqui na cama, não sei o quê. E justo nesse dia, ela falou para a Esther algo, joga sua chupeta no lixo, se eu tiver errado, você levanta a mão que eu tento ajustar, às vezes eu erro, né? Então joga sua chupeta no lixo que você vai ganhar depois um presente, alguma coisa assim lá, né? E aí é o que a gente costuma fazer, né? A gente faz isso, ensina desse jeito, depois a gente não quer que aconteça as coisas, sei lá, barganhados, né? A gente acaba fazendo isso, mas aí tudo bem, a chupeta lá, jogou no lixo, não sei o quê, chegou a hora de dormir. E ela costuma usar a chupeta para dormir. Chega a hora de dormir, mamãe, deita comigo, não sei o quê. E aí, deitadinho lá com ela, de repente, mamãe, chupeta. Não, chupeta não. Chupeta foi para o lixo, o Cícero, que é o zelador, passou e já entregou para o caminhão de lixo, né? Aí ela, ah, tô triste. Bem assim. E aí ela tentando contornar, não, calma, vai vir o presente, vai vir o presente. Não, o presente vai... E aí ela dava um momentinho assim de alegria, de felicidade. Ela lá, ai, que legal, vou ganhar o presente, né, mamãe? Aí ficava um silêncio de uns 2 minutinhos. Mamãe, o Cícero levou a chupeta no caminhão? Aí... levou, e eu deitado no outro quarto só escutando. Queridos, isso aí foi por volta de uns 30 minutos, e aquilo no coração dela, momentos de alegria e momentos de tristeza. Mamãe, o Cícero levou a chupeta para o caminhão? E assim, e não parava. E aí Deus começou a me mostrar o que Ele queria me ensinar, eu ali de longe. Eu comecei a perceber que aquilo, por algum momento, ela queria entregar. Ela quis, ela fez aquilo. Mas, a hora que chegou a situação difícil, ela sentiu que não era tão fácil como ela pensava. E eu quero dizer aqui para vocês que muitas vezes a gente, de alguma maneira, acha que é fácil que Cristo seja o Senhor. Eu não quero dizer isso, eu não quero ser hipócrita ao ponto de dizer esse tipo de coisa. Eu quero dizer que a Bíblia ensina isso e que nos dá a condição para ser assim. Mas não é fácil, é difícil. Mas nós temos condição. E a Esther, naquela situação, eu vi a tristeza, a chateação. Aí, por um momento, a mãe não aguentou, né? Não, ela dormiu. E aí, na madrugada, a menina acordou de novo. Cadê a chupeta? Desesperado. Sabe, parecia aquela situação de gente em abstinência de droga, correndo, cadê, cadê? Quero, eu quero, eu quero. Desesperada. E às vezes a gente passa por isso. Às vezes a gente passa por essa situação. Às vezes a gente se apega tanto ao que a gente coloca como valoroso que a gente, de maneira nenhuma, quer abrir mão. Uma coisa, como o tema eu coloquei, do que você abriria a mão? Uma coisa que você não pode abrir mão é que Cristo seja o Senhor da sua vida. Isso, de maneira nenhuma. As coisas não serão fáceis, terão os seus preços, sim. Situações difíceis, sim. Mas Cristo está para te ajudar. Em todos os momentos, Cristo quer te ajudar. E Ele gostaria muito que você declarasse isso para Ele. Ó, vamos ler junto. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Declaração logo depois da última ceia, quando Cristo lava os pés dos seus discípulos. Eles entenderam. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Queria que você abaixasse a sua cabeça, eu quero orar ainda. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra. Quero te agradecer porque eu sei que tem pessoas aqui, ó Deus, na mesma situação. Ó Deus, segurando de alguma maneira, como a Esther segurou a chupeta ali, para não se entregar, Pai, confiando que aquela chupeta poderia trazer muito mais prazer do que outro benefício, Deus. Eu quero dizer, Pai, que o Senhor é o maior benefício para as nossas vidas. Quando o Senhor controla a nossa vida, Pai, a gente pode ser bem-sucedido em todas as coisas, como diz em Tiago 1:25, como diz em Josué 1:7-9. Ó Deus, a Bíblia não inventa. Os autores ali guiados pelo Espírito Santo, Pai, não falam uma língua diferente, Deus, mas falam a Tua palavra, Deus, a Tua voz. Ó Deus, então que cada um aqui possa olhar para dentro de si, Deus, e ver aonde o Senhor não tem reinado em suas vidas. E assim possa entregar na sua totalidade e confiar que o Senhor tem o melhor, Pai, para cada um aqui. Esse com certeza é o teu desejo para esse final de ano, Deus, para que a gente se lembre que Tu és Senhor da nossa vida e não apenas o Salvador. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Abençoa a vida dos meus irmãos, fortalece a fé, encoraja, Deus, e traz realmente disposição, vontade para poder se entregar totalmente e viver as melhores coisas que existem na Tua palavra ali descrita, Deus. Promessas, alegrias, sofrimentos, mas com o Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.